E falando aí do desenvolvimento econômico de Maringá em comparação com o desenvolvimento de Londrina, Maringá tem índices acima da cidade vizinha. Eu converso agora com o mestre em engenharia de produção, especialista em comércio exterior, converso com também delegado do Conselho Regional de Administração, Anderson Terugiani. Professor Anderson, boa tarde.
Boa tarde, Deus.
Quando se fala da comparação...
Boa tarde a todos os ouvintes.
Quando se fala da comparação de Maringá com Londrina, as duas cidades sempre têm aí uma medida uma com a outra de como está o desempenho. Mas Maringá surpreendeu, no caso, por exemplo, do Imposto sobre Produtos Industrializados, ICMS e geração de emprego. O que que faz com que esse perfil de Maringá seja, nesse momento, pelo menos, melhor do que Londrina, na opinião do senhor?
É, Gilson, aí a gente tem que fazer uma análise realmente considerada econômica e voltar um pouquinho no tempo, né? Os frutos são colhidos porque lá no passado, tanto a sociedade civil organizada quanto também a política promoveram ações que estão dando esses resultados.
Então significa um bom casamento entre o setor público e privado.
Isso, é o melhor de todos, né? A gente vê no mundo inteiro que quando isso acontece harmonicamente, o resultado é bom. Certo? Uhum. Então a gente vê, um exemplo é um programa que ocorreu aqui em Maringá, que originou o CODEM, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, que é o Repensando Maringá, lá em 1994, 1996. Certo? Que fizeram um planejamento para Maringá 2020. Em 2010, 2012, só para você ter uma ideia, foi revisto esse planejamento, uma vez que a maior parte das metas traçadas já tinham sido cumpridas. Aí fizeram Maringá 2030. Então, isso é um exemplo aí do que fazer para se obter resultados.
Então, aquela história de que você tem uma população, a grande concentração populacional urbana, pode não significar qualidade de vida. Aí nós temos que pensar um pouco de que o perfil da cidade se dá muito pelo que você desenvolve dentro dela e promove o crescimento dos setores produtivos e setor público.
É uma junção de fatores, né? A gente tem que entender também o nosso ambiente. O Brasil já muito é considerado um diferencial aí em termos de crescimento, possibilidade. A gente está vivendo um momento não muito satisfatório a nível de Brasil, mas a nível de Paraná e a nível regional, nós somos destaque. Uhum. Maringá e região tem sido destaque nos últimos anos, que tem superado as expectativas quanto a crescimento. Um exemplo, se formos falar do PIB de Maringá, nós superamos em muito o PIB do Brasil em termos de crescimento.
O senhor considera que o crescimento poderia ser maior se nós tivéssemos uma logística entre as duas cidades e o porto de Paranaguá? Ou seja, falta ainda uma estratégia para a região para a gente poder integrar mais ela à economia nacional e internacional?
Bom, se a gente for falar de logística, Gilson, aí a gente tem que voltar um pouquinho mais no tempo e eu, costumeiramente, eu cito o exemplo da nossa hidrelétrica de Itaipu, que não dá para discutir a importância da construção dela. Mas o fato dela não ter sido construída com uma eclusa limitou a navegabilidade no Rio Paraná. Um exemplo, se o Rio Paraná fosse totalmente navegável, a maior parte da produção do Centro-Oeste desceria ou iria para exportação através do Rio Paraná, indo lá para o Rio da Prata. Só para você ter uma ideia, em termos de custo, reduziria os custos em torno de 30%. Ou seja, aquilo que você pagaria R$10, você pagaria R$7. É muita coisa.
Uhum. Isso é um exemplo, então. Nós poderíamos ter outras ações com essas hidrovias que poderiam reduzir mais ainda esses custos.
Isso. E aí agora a gente tá ouvindo falar de novo do trem Pé Vermelho, a gente está ouvindo falar da linha Norte-Sul. Então, todas essas ações, se a gente tivesse aí... Eu vou fazer aqui uma afirmação, que é a minha opinião. A comunidade civil, ela está unida em prol de, ou seja, desse desenvolvimento. Agora, o que eu acho que falta um pouquinho ainda é um pouquinho mais de força política, e aí eu estou falando também dos nossos amigos de Londrina, porque todo o Noroeste aqui está unido em prol desse desenvolvimento uno, certo? Porque se Maringá vai bem, Londrina vai bem. 100 quilômetros não é nada.
E aí poderia-se fazer a integração das duas cidades, que seria uma força por si só econômica e atrair mais capital, inclusive externo, capital internacional.
Gilson, não tem como falar que se o seu vizinho está bem, você não vai estar bem, entendeu? Alguns ainda têm colocado assim, tem alguém que não está querendo essa integração porque Londrina vai se sobrepor. Isso não ocorreria. De qualquer maneira, vai atingir também os vizinhos. Olha o que está acontecendo com Sarandi, com Marialva, com Mandaguari, Iguatemi, Paissandu, Mandaguaçu. Ou seja, são cidades vizinhas aqui em Maringá que estão também desenvolvendo, porque elas estão seguindo esse planejamento em prol desse crescimento uno. Ou seja, o que Maringá está evoluindo aí em termos de PIB, em termos econômicos, não é só fruto do empenho dela. É todo esse noroeste aqui que está empenhado, né?
Professor Anderson, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço, Gilson. Até mais.
Conversei com o administrador, que é também mestre em engenharia de produção, especialista em comércio exterior, conversei com Anderson Terogiani. Ele falou sobre a importância da integração econômica entre Maringá e Londrina, da logística. Ele defendeu as hidrovias, lamentou que Itaipu, de uma importância para a energia do país, não tenha uma forma de acesso por embarcações que possam fazer com que você transformasse o Rio Paraná num rio navegável para circular produtos e baratear o custo do transporte e exportação de produtos brasileiros.